Grandola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. Dentro de ti, ó cidade, o povo é quem mais ordena. Terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade. Grândola Vila Morena, em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grândola a tua vontade, Grândola a tua vontade. Jurei ter por companheira à sombra de uma azinheira que já não sabia a idade.
Bom dia, Mariana.
Bom dia, Rui. Também estás arrepiado?
Fogo. Ai, não. Isto é tão bonito. Mas queria dizer que isto é tudo muito mais bonito porque estamos no presente e estamos a viver juntos este 25 de Abril e que exatamente como, como a música Grândola Vila Morena fala, é exatamente esta união e esta comunidade de sentir. Também hoje eu quando me levantei estava a ver os stories das pessoas e por acaso estou a gravar em Lisboa, estamos no mesmo fuso horário, Mariana.
Ah, outra vez.
Outra vez, e epá, parece que há uma certa energia no ar que é absolutamente único. Não me recordo de ter estado em qualquer outro sítio e sentir esta força que se sente no 25 de Abril. O que é que tu achas?
Não, é de facto uma revolução, um momento histórico que não tem, quase não tem paralelo. Mesmo no panorama internacional. E eu acho que às vezes fala-se muito da forma como a nossa revolução foi feita, permitiu consolidar a democracia durante mais tempo ou a memória do que era a ditadura de uma outra forma. Agora parece que estamos a perder essa essência com o que falamos já a semana passada, ou essa falta de memória está a surgir. Ainda assim, vê-se muito neste dia. Aliás, qualquer pessoa que já desceu a Avenida da Liberdade em Lisboa neste dia, sabe a quantidade de pessoas, a força das pessoas, é indescritível. É uma experiência que recomendo vivamente descer a Avenida da Liberdade no dia 25 de Abril.
Aqui para iniciar o mote deste, eu gostava de começar até com uma pergunta provocatória para ti, que é cumpriu-se Abril, e até obviamente para discutir o que cumpriu-se Abril, é discutir o que é o 25 de Abril nos dias de hoje, e podemos saltar depois também um bocadinho para os frutos da Revolução, porque cumprir Abril naturalmente é os frutos da Revolução e o que é que a Revolução deu. Eu queria dizer, já só também fazendo o ponto com exatamente o podcast anterior, é que este exercício, eu acho que isto é muito importante, este exercício que nós estamos a fazer nos dias de hoje, há gente no mundo que não pode fazer Exatamente, porque está sobre uma ditadura e que está sobre... não existe liberdade de expressão. E eu acho que muitas vezes, até na questão de cumprir o 25 de Abril, nós agora há coisas tão básicas que nós não entendemos que cumprir o 25 de Abril é exatamente também exercitar o nosso espaço de liberdade de expressão. E eu queria mesmo dizer outra coisa, que é: foram 48 anos de ditadura em Portugal. 48 anos. 1926 a 33 tivemos uma ditadura militar. Em que basicamente eles estavam a tentar perceber o que é que iam fazer com os generais no governo. Aliás, que Oliveira Salazar já tinha sido convidado para ministro das Finanças, mas era mais um ministro pluripotenciário, acho que é assim que se diz, que é basicamente ele mandava em tudo, e depois cá está, conseguiu então instalar o Estado novo, já com uma nova Constituição, fazer a transição do governo militar para um governo civil, que durou desde 1933 até 74, fazendo então os 48 anos. E eu acho que cá está, o 25 de Abril foi a abertura de Portugal para o mundo. E, aliás, muitas das coisas que falamos hoje, integração europeia, a questão de nós próprios podermos nos posicionar a nível internacional a favor da democracia, é uma coisa que foi o 25 de Abril que nos deu. Mas eu fazia já imediatamente a tua. Porque eu acho que nós até no ano passado discordámos muito cordialmente, não é? Porque é assim que, felizmente, neste podcast as coisas são, até do que é cumprir Abril e o que é. O 25 de Abril para ti e essas coisas todas, portanto, convidava-te desde já a partilhar a tua opinião, que estou bastante ansioso. Mesmo todas as semanas aqui, quero saber a tua opinião, Mariana.
Meu Deus, já não me lembro o que é que discordamos o ano passado, especificamente, mas para mim, pá, para mim, quando se fala de 25 de Abril e cumprir Abril, eu acho que, pelo menos este ano, eu fiz esse exercício de perceber que, de facto, o 25 de Abril começou antes do 25 de Abril, obviamente,
Verdade.
com a quantidade de pessoas que viviam na clandestinidade e lutavam pela liberdade e por de alguma forma, uma forma de resistência. Das formas que eram possíveis e muita gente arriscava a vida por essa resistência contra a ditadura, aconteceu no 25 de Abril e no pós-25 de Abril, e eu acho que ainda está a acontecer e ainda tem acontecido. Eu escrevi um texto para a Sábado, já agora faço publicidade do meu próprio texto, autocito-me, escrevi um texto para a Sábado a propósito do 25 de Abril, esta semana. Ou a semana passada, quando estiverem a ouvir isto, em que basicamente fazia esse exercício de reflexão de que eu nasci 22 anos depois do 25 de Abril, e ainda tive de esperar 11 anos pelo direito ao aborto seguro, ainda tive de esperar 14 anos para a aprovação do casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, e 20 anos para que a orientação sexual não fosse um critério de exclusão na adoção. E ainda há coisas que ainda é preciso esperar, ainda há coisas que ainda falta fazer, há muita coisa que ainda falta fazer. Eu salientei quatro no texto, que para mim são as quatro mais relevantes ou mais importantes, claro que definir prioridades do que é, ainda há tanta coisa por fazer que enfim. Mas para mim é a justiça fiscal. A questão de termos o capital ainda a ser muito menos taxado e a contribuir muito menos para o Estado Social do que o trabalho. Para termos uma noção, segundo os dados da OCDE, 20% da receita fiscal vem do IRS e apenas 4% vem de impostos sobre o capital, sobre a propriedade. Portanto, há uma discrepância muito grande. Eu sei que é difícil taxar o capital, mas bora lá fazer um esforço internacional. Para que de facto o capital contribua tanto como o trabalho. A questão da habitação. Portugal ainda tem, ou seja, nós, de certa forma, no pós-25 de Abril, o Estado tomou as rédeas da educação e da saúde, mas a habitação continuou a estar entregue ao setor privado, e isso depois, nos tempos em que correu bem e em que a banca tinha de facto boas condições para financiamento das famílias e que o crédito à habitação era uma coisa dada sem grande critério, na verdade, e em que isso potenciou o financiamento da construção civil, aí ter um ativo, ter como ativo uma casa era bastante comum e tornou-se até o único ativo que muitas famílias tinham e o ativo mais valioso e único que muitas famílias tinham. Mas de facto, agora estamos a viver uma crise que não é só portuguesa, também europeia, na habitação, e a verdade é que o setor público continua com apenas 2% de habitação em Portugal. Portanto, aqui de facto um setor que foi deixado lá está, à maré do mercado e às vezes isso traz problemas. Não sei, se calhar eu agora disse duas, tenho mais duas, não sei se queres
Não,
dizer
eu queria
coisas.
já, porque eu acho engraçado, pá, não sei. Eu acho que também é uma discussão. Olha, é isso, efetivamente, vamos avançar para essa discussão, que é mais uma parte económica. Também estamos num podcast de economistas, não é? Portanto, também é normal, é o que a casa gasta. Mas o que eu ia dizer é que, no outro dia, por acaso, olha, também autopromoção, mas és logo AI, que tive num debate na sábado, pá, e estava lá um professor que eu achei absolutamente espetacular, pá, certas coisas que ele disse, ele também é cronista da sábado. E basicamente o que ele estava a dizer, que se chama João Pereira Coutinho, e pá, ele disse uma coisa que para mim foi muito interessante mesmo, porque muitas vezes quando se fala cá está, cumpriu-se abril, não se cumpriu abril, a primeira coisa que acontece, começam a ver as comparações económicas. Começa a haver as comparações económicas, crescemos mais, crescemos menos, no Estado Novo, não sei quê, tipo, ah, mas agora temos estagnados e pronto. Aqui começa essa questão dos indicadores estatísticos. E eu gostei muito deste professor, da intervenção deste professor, exatamente porque ele falou exatamente de uma perspectiva muito mais histórica sobre as vagas de autoritarismo e as vagas democratas. Isto é, se nós formos ver na história, existem sempre alturas em que as democracias estão a ganhar espaço, quer dizer, no século XX, e depois existem certas alturas em que o autoritarismo está a ganhar mais espaço. E depois, uma coisa que eu achei muito. Depois, ele, além de apresentar este contexto histórico, e principalmente que Portugal iniciou. Há alguns cientistas políticos dizem que Portugal iniciou uma certa vaga democrática, que, por exemplo, depois tivemos Portugal, tivemos Espanha, tivemos a Grécia, portanto, houve aqui uma onda de. E depois, mais tarde, tivemos a questão das democracias mais ao Oriente da Europa. Isto para dizer que no as democracias, aliás, eu acho que é do Acemoglu, daquele que até é um paper que é diz Do Democracies Create Growth? E basicamente todo o paper é falar sobre exatamente que quem instala um regime democrático a médio prazo tem maior crescimento económico. Só que depois ele disse uma coisa muito interessante, que é que neste momento, infelizmente, nós temos estados autoritários que já estão a fazer isto. Nós temos o exemplo da China. Eu também, pronto, vou citar um professor meu, que também é o Augusto Santos Silva, que é uma coisa que eu nunca mais me esqueci dele e que fez todo sentido, que foi que ele disse muitas vezes quando tinham debates com a China, diziam, então, mas os senhores desse lado prendem pessoas, torturam pessoas, isto é, existe repressão política. E do outro lado responderam, pois, mas nós fomos o país que em menos tempo levantámos mais pessoas da pobreza. E não é mentira nenhuma que a China tinha, no, na década de 90, se não estou em erro, acho, eu não consigo dizer números, mas foram milhões e milhões de pessoas, tipo, centenas de milhões de pessoas que foram, que saíram da pobreza por causa do desenvolvimento económico que foi feito na China, mesmo com esta repressão. E, portanto, o que eu quero dizer em relação a isto é que depois o professor fazia este contexto. E colocava exatamente o panorama europeu e da Europa, que é nós agora temos que entender porque é que queremos a democracia. E a democracia não é só por questões económicas. A democracia é um estado de viver e uma coisa em que no final, e ele disse, e é mesmo verdade, tu no final acreditas, é um salto de fé acreditar que a democracia funciona. Aliás, tantas vezes discuta isto como a ditadura é que é. Aliás, não, quer dizer, querendo citar que foi a Manuela Ferreira Leite que disse isto, pá, há 10 anos, que disse, ah, isto uma ditadura em 6 meses em Portugal é que era. Decidia-se uma montanha de coisas e era para a frente. E, aliás, até temos o caso económico do aeroporto, pá, que já na altura do Estado Novo se discutia, por acaso, mas nos dias de hoje, pá, estão sempre para ali. Depois uns dizem que o aeroporto é ali, que o aeroporto é acolá, e andamos aqui todos a discutir. E isso, cá está, demonstra exatamente que uma democracia é um ato de fé e que o 25 de Abril relembra-nos porque é que devemos acreditar exatamente nessa democracia. E eu, por acaso, gostava de ouvir, além de que continuasses, disseste que tinhas mais dois, não sei se era mais. E, aliás, tu falaste uma coisa também, cá está, que foram a conquista dos direitos civis, é um passo gigante na qualidade de vida das pessoas e da democracia. Portanto, nós muitas vezes estamos sempre a olhar para indicadores económicos, mas a qualidade de vida também não é só isso. Portanto, eu gostava que Portugal, além de. E, aliás, eu penso. Aliás, eu acho que isto aqui é que vai ser o meu contributo, além do contexto histórico, eu acho que quase eu seria a favor de uma política internacional de Abril, que é levar Abril a outros sítios do mundo, e lutar pela democracia pelo mundo, exatamente pelos valores que foram feitos pela democracia. Portanto, mas o que é que tu achas desta posição também? E depois, por favor, elenca aquilo que já tinhas guardado.
Bem, relativamente ao último ponto, sou sempre a favor da autodeterminação dos povos e, portanto, não posso concordar completamente que se deva levar a democracia, ou a nossa noção de democracia, para seja onde for. Os
Ah, isso é uma
americanos têm
discussão
mais
interessante também, por
esse
acaso.
hábito. É muito interessante. Acho que
Não,
já
mas aí imagina.
tivemos, mas não gravada, na
Sim,
verdade.
mas a questão só quero dizer que não é tipo Democracy Kicks in Estados Unidos e a democracia é largar
Claro, eu
bombas.
percebi.
São
Sim,
coisas
sim, sim, sim.
diferentes, não é? Eu não apoio isso também.
Claro. Mas então, lá está. Eu acho que, claro que o desenvolvimento civil acompanha o desenvolvimento económico, as coisas estão a par e passo, não é? Ou seja, se calhar em ditadura, lá está, em ditadura tomam-se mais decisões, de forma não democrática, mas mais rápida, porque são só algumas pessoas a decidir, não há tanto debate, e também não há corrupção, porque não há. Como há censura, a
Não há
corrupção.
escrutínio, exatamente.
As pessoas não sabem que há corrupção porque há censura, não quer dizer que ela não exista. Aliás, existia e muito, só que não havia acesso
Não, era legalizada.
a ela. Era legalizado. Era, na verdade, o que acontecia era tudo o que fosse a favor do regime saía, tudo o que fosse contra o regime não saía e tudo o que fosse co contra os adversários políticos do regime era completamente exacerbado e noticiado para também causar lá está, o fortalecimento do próprio regime. Mas pronto, mas os últimos dois pontos que eu saliento nos últimos 50 anos em democracia são os direitos das mulheres, como não podia deixar de ser, que de facto. Quando pensamos nos direitos das mulheres no 25 de Abril, no, no, nos anos do Estado Novo, eu acho que é o que as pessoas mais. As pessoas que não têm noção do que foi o 25 de Abril, quando se fala que, de facto, as mulheres não podiam viajar sem autorização do pai ou do marido, era uma espécie de propriedade que era passada da família, nomeadamente do pai, para o marido. Não podiam andar sozinhas à noite, enfim, tinham que ter autorização para trabalhar, uma data de não éramos bem pessoas, no fundo, não é? Éramos uma propriedade que era mão de ou de um pai ou de um marido. E de facto, as mulheres ganharam direitos no pós-25 de Abril, ganharam essa liberdade que não tinham, mas ao mesmo tempo, há certas coisas que no, ainda hoje se vê como as mulheres ainda têm muitos direitos a ganhar e há tanta coisa ainda a mudar. A violência doméstica ainda continua a ser o crime que mais mata mulheres em Portugal, ou seja, a violência contra as mulheres. Continua a ser bastante normalizada. Apesar de sermos a maioria das pessoas licenciadas, continuamos a ganhar menos. E continuamos a ganhar menos por duas vias, ou seja, tanto porque não temos acesso aos mesmos tipos de cargos, ou seja, a progressão na carreira das mulheres é muito mais lenta, ou até nem acontece relativamente à carreira dos homens, e mesmo dentro dos mesmos cargos. Existe uma diferença salarial. No último livro do Piketty, ele faz uma estimativa mundial de que essa diferença salarial é entre 10 e 20, a 20%. Não sabemos bem quanto é que é em Portugal, mas acho que seria interessante. Acho que tudo o que puder contribuir para perceber onde é que vem esta diferença salarial, sabemos que vem muito da maternidade também e do facto das mulheres não terem ficarem para trás quando têm filhos, porque as mulheres são quem cuida da sociedade e os homens quem continua a trabalhar. E pronto, e depois o último direito que queria salientar é de facto o direito ao aborto, que de vez em quando volta a ser discutido, não é? Volta a vir alguém a dizer que, se calhar não devíamos, o aborto não devia existir, mas é aquela frase típica que nunca podes proibir o aborto, podes proibir é o aborto seguro. Portanto,
Grande sketch gato fedorento assim, não.
assim, exato.
Exatamente.
Mas pronto, mas dizer só que o aborto seguro, que temos o prazo para fazer aborto, a interrupção voluntária da gravidez em Portugal, é dos mais restritos da Europa. Nós temos 10 semanas, é o prazo em Portugal. Na maior parte dos países da Europa são 12 semanas e há países onde chega a ser 18 semanas, nomeadamente os países do norte da Europa. Portanto, há aqui ainda. Ah, e depois nós temos a questão da reflexão, não é? Temos um período de reflexão obrigatório, temos uma data de passos paternalistas, que de facto são, não só atrasam o processo, como são extremamente penosos, dolorosos para a mulher que tem que passar por eles.
Olha, eu só ia dizer, Mariana, se me permite, só também, deixa só para terminar, mas há um dado também muito interessante que é. O Banco de Portugal está também a lançar alguns dados estatísticos de como mudamos em 50 anos, e um dos dados é que, por exemplo, em 1970, a taxa de atividade da população entre os 25 e os 50 anos para as mulheres era 41%. Portanto, quer dizer que a taxa de atividade é a população de mulheres empregada sobre a população de mulheres total. Portanto, menos de metade das mulheres trabalhavam. Isto comparativamente aos homens, que era de 96%, não é? Portanto, quase todos os homens trabalhavam, menos de metade das mulheres não trabalhavam. E depois, agora, nos dias de hoje, a taxa em 2021, neste caso, que eles estão aqui a fazer, é onde apresentam os dados, a das mulheres é de 87%. Portanto, isto é, duplicou, mais que duplicou a participação da mulher no mercado de trabalho, mas que cá está, por causa de todas as. Ainda existem. As mudanças não se fazem de um dia para a noite. Eu acho que às vezes também é isso. O 25 de Abril também se acha que as coisas iam. Estalava-se os dedos e as coisas mudavam, mas como nós vemos, até no que falas, a reação ainda existe. Mas já vamos aí, já vamos aí.
Mas relembra-me qual era o ano de comparação
Era
do Banco de Portugal?
1970.
1970, ou seja, já estávamos em guerra colonial,
Exatamente. Ah, pois, olha.
e portanto, provavelmente aí as mulheres já estavam a trabalhar mais do que trabalhavam antes da guerra. Porque lá está, quando os homens vão para a guerra, as mulheres têm que entrar no mercado de trabalho, para substituir a força de trabalho dos homens.
Mas
Agora isso
também
está
se.
relacionado com a minha recomendação de hoje, por isso depois
Ah,
faço a
já estás com ela
ligação.
na cabeça. Mas olha, eu gostava agora só de falar exatamente desta questão do cumprir de abril e da memória de abril. Porque nós falámos um bocado da memória do Estado Novo. E eu gostava de. Pá, porque eu gostava de falar contigo sobre uma situação que é, por exemplo, eu estava a ter uma conversa com um amigo meu e nós estávamos a falar, não sei o quê, 25 de abril para aqui, 25 de abril para acolá, e ele disse: opá, imagina, felizmente, foi exatamente a situação, pá, felizmente na minha vida, da minha família, ninguém foi afetado diretamente sobre o 25 de abril. As coisas continuaram a andar. Ainda hoje, obviamente, que eu, por não ter e por não ser uma pessoa necessariamente ligada à política. Não tenho uma grande memória do 25 de Abril, é mais um feriado. E eu acho isto, por um lado, bonito, se queres que eu te diga, porque quer dizer que a política deixa de ser uma coisa que lhe afeta tanto que, por um lado, pode haver, cá está, este direito de não estar tão importado com a situação. E o que eu queria dizer, principalmente, é que eu acho que o único perigo desta situação é que, e que é um risco, não é uma coisa que aconteça, é que cá está. Pode estar mais permeável a outras questões, porque cá está, como não existe esta memória do 25 de Abril e a força do 25 de Abril e as consequências, isto é, positivas do 25 de Abril na sua vida, cá está, pode estar mais permeável a outras ideias. Mas nós, da última vez, combatemos mais a questão da permeabilidade das outras ideias. Mas o que eu gostava de discutir contigo, e principalmente, e que aliás, e que foi exatamente para isto que se fez o 25 de Abril, para discutir, e aliás, eu agradeço sempre às pessoas. Quando partilham a sua opinião verdadeira e genuína e de coração, porque é para isto que se fez o 25 de Abril. Mas o que eu gostava de perceber era exatamente como é que tu achas que nós podemos reviver mais a memória do 25 de Abril, exatamente, e falar sobre passado 50 anos, porque é mesmo isto, porque eu sinto que, mesmo após o 25 de Abril, agora nós somos vítimas da mitologia à volta do 25 de Abril. Quero do antes, também quero do depois. Também quero do depois, que nós podemos falar até da mitologia do 25 de Abril do depois. Porque, deixa-me só. A minha posição em relação ao 25 de Abril é exatamente. O 25 de Abril foi principalmente para acabar a guerra colonial e, ao acabar a guerra colonial, o regime tinha que cair com ele. Que a guerra é que estava a definhar a sociedade portuguesa. Portanto, o que eu queria saber é a principal. E pronto, depois havia todo o processo revolucionário em curso, foi toda uma outra situação. Portanto, e até com a história do 25 de Novembro. Portanto, isto para fazer, qual é que é a minha pergunta para ti? É, principalmente, é como é que nós, morrendo as pessoas que já viveram o 25 de Abril, podemos manter a memória de Abril e, dentro da nossa geração e nas futuras, principalmente, usar a memória de Abril ou criar a memória de Abril exatamente para manter este espírito vivo, para continuarmos a viver exatamente aquilo que nós vivemos.
Era, lá está, era bom que todos tivéssemos o privilégio de não querer saber de política ou do 25 de Abril. Por um lado é um privilégio, mas também é bom termos noção desse próprio privilégio e percebermos que se não queremos saber de política é porque o sistema está todo a funcionar a nosso favor e não há nada que nos afete diretamente e que nos prejudique diretamente e pela qual achamos que vale a pena lutar. No entanto, acho que a ideia do 25 de Abril, claro que lá está, foi completamente potenciado pelo fim da Guerra Colonial e era isso que estava maior motivação para o golpe do dia 25 de Abril, mas as ideias que se juntaram e a ideia de sociedade pós-25 de Abril, assente num Estado social, assente numa ideia de comunidade que tem como princípio que cada um contribui com o que pode e recebe o que precisa, que é muito a ideia da progressividade do sistema fiscal, na verdade, não é? Ou seja, que mediante os rendimentos que cada um tem. Quanto menos rendimentos tem, menos impostos paga impostos progressivamente mais com o aumento do seu rendimento marginal, atenção. Mas todos temos acesso aos mesmos serviços públicos, e portanto todos contribuímos com o que temos e o Estado Social garante que todos têm o que precisam. Essa ideia foi muito forte no pós-25 de Abril e foi aí que se envolveu as ideias do Estado Social, que ao longo dos anos foram-se, de certa forma, degradando, há muitas vozes que se levantam contra a mercantilização, contra não, a favor da mercantilização de setores que, a meu ver, são setores que têm que estar fora da procura do lucro. Como é o caso da saúde, como é o caso da educação, e na verdade, como é o caso da habitação também. Vemos isso bem agora com a crise que estamos a viver e com a quantidade de pessoas que não têm capacidade de pagar uma casa, apesar de trabalharem, até terem trabalhado a vida toda. Portanto, acho que a preservação da memória histórica de 25 de Abril, lá está, eu acho que é importante. E eu acho que a quantidade, se reparares, a quantidade de filmes e de séries que estão a ser feitas à volta do 25 de Abril, até já vi uma peça de teatro, já vi várias peças de teatro sobre o 25 de Abril. Portanto, eu acho que há uma espécie de uma romantização ou dramatização do 25 de Abril para o cenário, lá está, para a ficção, em que retrata-se eventos históricos, mas de certa forma ficcionados, isto é uma coisa que acontece muito nos Estados Unidos, não é? Porque tem uma indústria de Hollywood muito forte, mas também ser feito em Portugal, eu acho que também ajuda a passar às próximas gerações essa mística, esta magia do 25 de Abril e preservar viva os valores de Abril. Mas por outro lado, também compreendermos que as coisas que fazem funcionar o Estado Social têm essa herança do 25 de Abril. E que valem a pena preservar, porque sem elas não funciona, esta sociedade de bem comum que acreditamos.
Eu ia dizer só em relação àquela discussão, porque à discussão anterior de levar o. Quer dizer, a minha pergunta e depois a tua resposta, que eu só tenho algum receio de quando nós dizermos à pessoa assim: pois, mas tu tens o privilégio de não. De isto é, de poderes viver sem saberes o que é o 25 de Abril. Eu acho que isso é uma. Eu não sei se a outra pessoa imediatamente se sente hostilizada. E se isso é uma boa maneira de fazer com que outra pessoa, essa própria, perceba a importância do 25 de Abril. Se ela, no limite, podemos discutir para essa pessoa, deverá ter ou não, efetivamente, mas isso é outra discussão filosófica. Mas eu acho que mas eu acho que depois na tua segunda parte da resposta, eu acho que esse é exatamente o caminho. Acho que até os Estados Unidos têm uma coisa espetacular, cá está, que é Hollywood, que foi feito muito à custa de cineastas europeus. Eu faço sempre questão de dizer isto, porque a verdade é que eles fugiram todos e os Estados Unidos tinham dinheiro e, portanto, os cineastas europeus iam todos para lá fazer filmes. E que eu acho que em Portugal, até com as peças, tu falas muito de teatro, eu acho sempre muito interessante, mas também não sei se muitas vezes, se essa romantização muitas vezes é feita exatamente para malta e para pessoas que já são politizadas. E eu acho que existe uma. E claramente, imagina, há dois tipos de pessoa que eu não posso no 25 de Abril, que é as pessoas que não detestam o 25 de Abril e que são os nostálgicos do 25 de Abril, que querem que o Estado Novo vá de volta, eles existem. E depois também um bocado, eu acho que não é mentira nenhuma que existem os donos do 25 de Abril lá. E, aliás, muitas vezes potenciado por uma certa esquerda. E eu acho que aí é que nós entramos aí algum em colisão. Acho que essa é a nossa discórdia, porque eu acho que tudo aquilo que tu falas é mais o regime que nasceu do 25 de Abril, que nós podemos também defender, mas que o 25 de Abril em si é uma coisa que foi feita para democratas de direita à esquerda. Aliás, mas faço já a minha crítica já ao Carlos Moedas a dizer que queremos um 25 de Abril moderado. Estou dizendo, bro, foi literalmente uma revolução. Felizmente correu tudo bem. Tipo, um 25 de Abril moderado. Tipo, felizmente correu tudo bem que não houve. Tipo, houve militares do regime que mandaram disparar. Só que os soldados do regime não dispararam. Portanto, ia haver sangue. Tipo, não houve sangue. Pá, pronto, foi a vicissitude das coisas.
Houve sangue por
Sim.
causa do PID.
Por causa da PIDE, exatamente. Portanto, houve gente que efetivamente disparou. Houve outros que decidiram não disparar. Portanto, eu também sou completamente contra esta linha de tipo que querem transformar o. É isso, mas eu acho, e até mesmo já para saltando para a recomendação, podes terminar depois a tua intervenção com a recomendação. Mas eu queria já dizer-te exatamente qual é que é a tua posição em relação a cá está esta questão dos donos do 25 de Abril e se tu concordas ou não, ou quem achas que possa tentar tomar conta do 25 de Abril.
Eu não acho que haja donos do 25 de Abril, mas eu acho que há quem defenda o 25 de Abril e há quem não defende o 25 de Abril. E, para mim, o 25 de Abril não é apenas o fim da ditadura, é o início da construção de uma democracia. E de uma democracia social. Acho que essa parte, se calhar, é que é importante. Ou seja, claro que o 25 de Abril permitiu. Que as ideias que saíram do 25 de Abril, de Estado Social, de justiça fiscal, dos direitos que começaram a ser ganhos depois do 25 de Abril. E, aliás, atenção que há muitos direitos que só foram ganhos muito depois. Aliás, eu disse aqui no início, ou seja, só que quando eu tinha 20 anos é que deixou de ser critério para adoção ou orientação sexual. E ainda hoje temos os dados do Eurobarómetro em que 16% das pessoas acham que as pessoas gays, lésbicas ou bissexuais não deveriam ter os mesmos direitos das pessoas heterossexuais. Portanto, ainda existe muita coisa para mudar, ainda existe muita coisa para. Existe muita gente que não vive. Que vive a sua vida com medo ou com vergonha ou em situação de exclusão social. E eu acho que é esses valores de que Abril começou, potenciou o começo de uma revolução que ainda hoje continua, que deve ser o espírito de Abril, deve ser a defesa desses valores. E qualquer um que seja contra esta construção de Estado Social, na minha opinião, está contra os valores fundamentais de Abril, não da democracia, porque isso obviamente que todas as vozes são, exceto na questão do paradoxo da intolerância, obviamente, mas todas as vozes são bem-vindas no 25, no, numa democracia, mas os valores de Abril têm que se prender necessariamente com esta construção de Estado Social. E essa, pronto, no fundo, essa é a minha opinião.
Acho que podíamos fazer todo um episódio de podcast a discutir esta situação. É
Sim, eu
muito
acho que me
interessante.
lembro que o ano passado acho que fizemos qualquer coisa desse género.
Pois.
Porque agora estou-me a relembrar desta discussão. Mas
Depois.
pronto, a minha recomendação é, pá, eu acho que já recomendei, na verdade, mas eu revi uma série
Se
que
reviu,
chama.
vale outra vez.
Vá outra vez, não vale? Pronto, chama-se A League of Their Own. É um filme dos anos 20, mas agora é uma série que só tem uma temporada, na verdade, que saiu há 2 anos ou assim, e que basicamente eles, na altura, tipo anos 50, guerra nos Estados Unidos, em que os homens, lá está, têm que sair em massa dos Estados Unidos e as mulheres têm que entrar na força de trabalho em cargos que eram ocupados por homens. E este caso é uma liga de beisebol, em que a liga fica, ou seja, a liga de homens, a liga de beisebol de homens dos Estados Unidos fica vazia de homens, e então eles criam uma liga de mulheres para ao menos o beisebol continuar, apesar de não haver homens. E pronto, é esta história, é uma história real, e lá está, muito bem, Hollywood, neste caso, a trazer de volta esta questão, questões reais que aconteceram e que podem ser trazidas em filmes para que não nos esqueçamos o que aconteceu. Mas por outro lado, também mostra muito não só a questão das mulheres, e a entrada no mercado de trabalho das mulheres, como também as questões raciais, porque lá está, era uma liga de mulheres, mas era só uma liga de mulheres brancas. As mulheres negras não podiam entrar e tinham a sua própria liga. Portanto, também é a questão da segregação. E a questão queer, porque lá está, numa liga de beisebol feminina, quantas lésbicas é que não havia, não é?
Pois, exatamente.
Portanto, também fica muito interessante nesse aspecto. Portanto, recomendo vivamente. Infelizmente só tenho uma temporada, foi cancelada, mas vale muito a pena.
Pronto, olha, eu queria só aqui dizer, e porque aqui não é recomendação, mas mencionar o programa ADN Jurista, que nós recebemos um convite para fazer o podcast ao vivo com eles, e dizer que eles são um programa da Universidade Católica do Porto, que fazem exatamente, que estimulam, que gostei muito quando no e-mail que nos mandaram, que era exatamente contrariar esta fábrica de estudantes e criar cidadãos e criar mentalidades. E dizer que também foi para isto que se fez o 25 de Abril, cá está, esta visão da universidade, que é uma coisa que eu próprio odiei na FEP quando entrei, puseram-me logo numa palestra, acho que era o Lidl ou a Deloitte, pá, logo a meter-me no mercado de trabalho, e cá está, desta universidade, o sítio para pensar, porque o 25 de Abril passou muito pelas universidades, nunca esquecer isso, até da greve estudantil. Que dizem que foi de lá que começou muita coisa, porque depois essas pessoas foram para o exército, pronto, etc, etc. E a minha recomendação é um vídeo que se chama, acho que é Projeto 3424, que é Francisco Fanhais e Rama Verde, Grândola Vila Morena, em que nós vemos uma espécie de recriação destes espaços do Grândola Vila Morena, que eu acho que é uma coisa absolutamente espetacular. Pronto, portanto, essa é a minha recomendação, vejam o vídeo. Pronto, sendo assim, até para a semana e 25 de abril para sempre. Fascismo nunca mais.
Até para a semana. Because our priorities have led to an unprecedented amount of income inequality, to millions of people living in poverty, and many more that feel unstable in their economic life.